USP Analisa está de volta. Voltamos com o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, que está conversando com o docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, professor Lourenço Sbraja Neto. Estamos falando a respeito de cirurgia fetal. Professor, o senhor comentou no segundo bloco que esse tipo de procedimento geralmente é coberto pela rede privada. O SUS costuma cobrir?
Não, as iniciativas, um dos pioneiros das duas áreas foi a Escola Paulista de Medicina, né, com o professor Moron lá. E na Unicamp também, na década de 2000 e praticamente 15 anos atrás, foi a pioneira. O que acontece é que a própria instituição acaba absorvendo o gasto disso, né? Eu lembro que na época eu era docente da Unicamp e teve um apoio institucional muito grande do CAISME na época em apoiar esse tipo, mas assim, tudo foi pago pela instituição. Então os gestores daquela época, eles acabaram assumindo, né, tanto o gasto, né, quanto a oferta de material, né, para que a gente pudesse fazer aquela situação. Ainda na Escola Paulista se oferece a cirurgia fetal aberta, que eu saiba, pública, e na Unicamp iniciativas também continuam mais isoladas agora. Mas assim, há um gasto sobre isso e ainda isso não é computado no SUS como uma cirurgia convencional. As evidências cada vez apontam que o sucesso é maior, mas esse gasto não é assumido como uma cirurgia que, né, deve ser paga pelo SUS. Isso em avanço também aos quadros neonatais, de cirurgias neonatais também, que não são pagas pelo SUS também, ou reconhecidas como atendimento terciário, um bebezinho que é operado de 1 quilo, 2 quilos. Então, assim, essas políticas têm que realmente avançar no sentido de cobrir essa parcela da população que não é pequena. Como eu disse, né, são geralmente defeitos raros, na faixa de 1 para 2 ou 3 mil nascimentos, mas quando você soma uma população do estado de São Paulo, né, na faixa de 40 milhões de pessoas, e na região sul do país, né, onde você tem praticamente 60% da população, o gasto disso, né, e otimização disso é monstruoso, né, visto que um dia de internação neonatal é muito caro. Então, essa área do conhecimento e essa área de atuação e esse cuidado para esse tipo de paciente deveria ser uma meta de evolução que a gente considera importante para o SUS. Né? Seria uma área importante, o cuidado perinatal, envolvendo mãe, bebê e cuidado de assistência intensiva e o pagamento adequado para esse tipo de paciente. Afinal de contas, os profissionais trabalham em prol do paciente, né? Mas há um custo para isso, né?
Tá certo, professor. O senhor comentou que atualmente esse tipo de cirurgia na parte pública é feita na Paulista de Medicina e na Unicamp. Como que está aqui na USP de Ribeirão? Isso é oferecido ou realmente a gente está só na área de pesquisa?
Não, nós temos oferecido em Ribeirão Preto, nós temos uma parceria com colegas de São Paulo, né, que estão na rede privada agora, que já vieram aqui, nós já fizemos 5 ou 6 intervenções fetais, mas ainda há necessidade, nós estamos tentando implantar junto com a obstetrícia. Lembrar que esse tipo de procedimento, ele é uma necessidade fundamental que a gente tenha um grupo, né, multidisciplinar de atendimento. Nós já temos isso em Ribeirão Preto há muito tempo, muito bem estabelecido, e a gente está caminhando para este campo também de atuação. Evidentemente, quando o sistema de saúde assume que o procedimento deve ser ofertado ao paciente do SUS, Ribeirão Preto entrará, né, oferecendo para os pacientes. Mas já foi feito em Ribeirão Preto algumas intervenções fetais em associações com o pessoal de São Paulo. Nós temos muito bons contatos com o pessoal da Unicamp e a gente está evoluindo para isso aqui na faculdade. Nós temos um grupo de cuidado perinatal bastante desenvolvido e a gente espera que no HC Criança, agora, né, a curto prazo, assim que estabelecer a parte nova de atendimento neonatal, que a gente possa oferecer no HC Criança esse cuidado mais avançado para os nossos pacientes.
Em relação às pesquisas, o que a gente pode destacar nessa área de pesquisa em cirurgia fetal aqui na USP de Ribeirão?
Bom, isso é uma coisa que Ribeirão tem bastante orgulho, né? Tem bastante orgulho de trazer, que nós temos linhas de pesquisa, né, tanto na parte de desenvolvimento pulmonar, para hérnia diafragmática, com modelos animais muito bem estabelecidos. O pessoal da neurocirurgia pediátrica, eles têm bastante experiência com o quadro de hidrocefalia e cada vez mais estão avançando no estudo dos modelos para meningomielocele. São pessoas bastante animadas no desenvolvimento desse recurso e do conhecimento de entender por que o bebê nasce com esse tipo de problema e se algum outro tipo de tratamento, que não só o fetal, mas algum tratamento médico ou alguma droga pudesse atenuar o problema, né, ou diminuir o problema do bebê antes de nascer. Então nós temos, não só na parte experimental, né, queria até avançar nisso, mas na parte do diagnóstico com o grupo de medicina fetal, eles têm bastante experiência do diagnóstico e do cuidado e da experiência de conversar com a família, porque a informação dada para essas famílias, não só do ponto de vista de pesquisa, mas do ponto de vista humano, né? O cuidado humano desses pacientes requer um cuidado especial no momento da gestação, em que há muita esperança e a gente acaba dando uma informação de um bebê que vai nascer com uma sequela, que muitas vezes é muito importante.
E o senhor acha que dentro de alguns anos esse tipo de estudo vai se espalhar por outras universidades, já que agora praticamente a gente tem em 3 universidades?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre comenta que esse tipo de problema, né, é muito comum, né, os apaixonados por isso serem os cirurgiões pediatras, né, os cirurgiões neonatais. Não só os cirurgiões pediatras, mas o neurocirurgião pediatra, o cirurgião cardíaco pediatra, aqueles que realmente cuidam dos defeitos congênitos e operam os defeitos congênitos. Quem responde aos nossos problemas somos nós mesmos, né? Quando você tem um engenheiro que tem uma parede que é torta, ele se esforça para fazer uma parede diferente e, né, ele está apaixonado pelo projeto dele. E a gente é apaixonado pelo nosso projeto. O que a gente quer, no fundo, é que as famílias tenham um resultado melhor, que seus filhos sejam bem atendidos e que os recursos, né, sejam aplicados ao contribuinte, né, aquele que merece, né, porque a gente trabalha, paga imposto e esse deve ser um direito da pessoa, né. Ou a gente resolve isso antes de nascer, ou a gente trata adequadamente depois de nascer, né. Agora, meio termo não pode tratar mais, né.
Tá certo, professor. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação do professor Lourenço Esbraja Neto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Obrigada, professor.
Eu agradeço a oportunidade, agradeço, espero que os pacientes, né, a população veja isso com carinho e que os gestores de saúde pública pensem nesse nicho, nesse grupo de pacientes com cuidado, né? Porque senão acaba judicializando a medicina e pagando para fazer isso fora do país, quando há grandes profissionais, grandes gente jovem, gente animada, que quer melhorar nosso país e os nossos pacientes, né?
Obrigada mais uma vez, professor. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.